Boa tarde, Juliano, tudo bom? Vamos fazer o chat então, vamos falar da Klabin primeiro, né? Klabin vem um excelente resultado, que é mais ou menos o que a gente está acostumado a ver com nossas empresas, né? Klabin ele é volume e preço, né? Então, teve um aumento no papéis, né, no preço. Lembrando que o dólar, né, ele afeta a dívida da Klabin, mas a dívida ela é autopagante, né? A própria receita da exportação paga. Então, ela só aumenta em reais, mas não aumenta em dólar, né? Então, não causa reflexo na dívida efetivo, né? Por outro lado, ele causa na receita na veia, né? O dólar, exportação, ela recebe mais por dólar exportado, então isso incrementa na receita dela. Então, nas embalagens teve um crescimento no volume, né? O custo caixa, que foi um dado excelente, caiu, né? A gente vai ver mais em detalhes. E a distribuição de dividendos faz com que a assimetria venha uma parte em dividendos. Está dando mais ou menos a poupança. E a outra parte em crescimento, né? Os dois dados principais aqui, o primeiro, custo caixa. Eu sempre falo que commodities e custo caixa é o principal, né? Preço do commodities também e estrutura capital. Mas esse projeto Platô aqui, que quando eles compraram o projeto Caetê, eles tiveram que comprar a mais do que eles precisavam, né? Então, e eles vão monetizar esse excesso em algum momento, monetizaram rápido, e se você vê que eles pagaram 3 bilhões do projeto inteiro, né, venderam por 1.800 mais 900 potencial, dá quase os 3, né? Depois eles pagaram mais 3 sobre a madeira, né, dá 6 bilhões. Então foi outro grande CAPEX da Klabin, né? O balanço é bem óbvio, né? Não tem muito o que a gente falar, né? Então, ó, volume, sempre volume e preço, né? Aqui o dólar também influencia bastante, né? Claro. Sempre o lado bom o dólar, né, quando sobe, né? Porque a dívida, como eu falo, não importa o quanto vai subir a dívida em reais, porque eles vão pagar com o próprio dólar que eles vão exportar. O volume aqui deu 321 de celulose. Né, teve uma queda aí de 13% em relação ao trimestre e 25% em relação ao ano passado, né? O papéis aumentou 27% em relação ao ano passado e as embalagens aumentou 3%. Então a gente vê aqui, né, que foi a receita líquida, né, 5 bilhões, 5 bilhões e teve um aumento aqui de 14%. Então, mesmo com um volume menor de celulose, ele teve um incremento de receita, foi o preço e o dólar, né? Com o custo caixa em queda, daí teve um incremento de EBITDA, né, de 33%, bem acima da receita, foi o custo caixa, né? O endividamento subiu aqui por causa do projeto Caetê, né? Eles pagaram 6 bilhões do projeto Caetê, né? Mas como a gente viu no fato relevante deles, além de entrar esse dinheiro aqui que não está aqui, desse 1,8, possivelmente 2,7, ainda eles diminuíram um pouquinho de dividendos, mas a gente viu que vem um dividendo bom, mesmo assim nesse trimestre, e vão diminuir a relação, né? Se entrar os 2,7, já diminui 0,5 a dívida aqui. Agora, o que não é óbvio, que a gente tem que anotar, é o seguinte, né? Celulose caiu 25%. Né? Para que caiu 25%? Né? E os papéis subiram, né? Mas não subiram nem perto do que poderiam ter subido. Né? Para que, que subiu? Volume e preço, o volume caiu na celulose e subiu no papéis. Né? Então, caiu por causa disso, né? Ó. Teve a parada em manutenção, né? Ortigueira, que é onde estão os Pumas, né? E também Correia Pinto, Santa Catarina. Né? Então, se não tivesse tido essas paradas aqui, não ia, também não, além de aumentar o volume de papéis, aumentaria a celulose também. Né? Então, você vê, além do resultado ser muito bom, né? Ainda veio com parada em manutenção, né? O que afetou o volume. Então, às vezes não fica muito óbvio que o resultado potencial teria sido melhor ainda. Né? E como a gente pode ver aqui, ó, Ortigueira, que é o principal, só para novembro do ano que vem, a próxima parada. Né? Então, volume e preço, volume e preço. A gente já viu que o volume foi bom devido às paradas. O preço foi ótimo, por causa do dólar. Agora, dado que é sempre importante, a gente olha o custo caixa, né? O custo caixa cair em dólar, tudo bem, né? Ó. Tava em 269 dólares, que é um dos mais baixos. Foi para 209, mas caiu em reais também. Né? Porque é difícil cair em reais, quando o dólar sobe, né? É difícil cair em reais. Caiu em reais e caiu em dólar, né? Então, foi excelente. Né? É esse indicador aqui que precisa melhorar na Vale. Né? O custo caixa ainda está um pouco pressionado. Não é, é um custo caixa assim, baixo em relação ao resto das concorrentes, mas no histórico da Vale, ele está altinho ainda. Né? Então, endividamento está um pouquinho alto, 4,1, né? Em dólar 3,9, mas é por causa do projeto KIT. A gente viu também que um dos motivos do custo caixa mais baixo foi justamente a sinergia com o projeto KIT. Né? Que já vai dar uma baixada só pela entrada do dinheiro da venda do excesso do projeto KIT lá. Mas o que deixa tranquila a dívida, né? O fluxo de caixa livre, né? Ó. Parte do EBITDA, né? Usa o CAPEX, quer dizer, pagou o CAPEX, pagou os contratos, pagou os juros, pagou o dividendo, pagou tudo e ainda sobrou 485 milhões. Né? Se excluía os projetos de expansão, né? Os dividendos sobraria mais de 1 bilhão. Mas vamos usar esse número 485, quer dizer, pagou tudo e ainda sobrou 500 milhões. Então, pagou o resultado financeiro, pagou tudo. Então, se era aquele patamar que eu falo assim, que a empresa gera cada vez mais caixa, né? Faz frente aos seus investimentos. O Klabin não tem muito o que falar, é só a gente olhar assim, os dois indicadores que fica mais óbvio, assim, não tão óbvio que é o custo caixa e as paradas programadas, né? Para ter um entendimento melhor aqui do resultado. Vamos fazer o Itaú também. Seguridade a gente não viu. Vamos fazer o Itaú. Então foi um resultado, né? bem parecido com o da VEG, não precisa falar nada. Né? Só vou pontuar alguns destaques aqui, né? Só para não falar que nós não passamos pelo resultado. Né? Não é esse que eu quero. Quero que esteja mais. Aqui, né, o saldo recorrente, né, aumentou ano contra ano 20%, o Juliano pontuou lá. As margens, né, carteira de crédito, tudo isso aqui, mas o principal é o seguinte, o ROI, né, 22,7, é um ROI muito forte. Né? Lembra que eu falo o seguinte, você tem que colocar o custo do capital mais o prêmio de risco, né, eles colocam isso, né. Então, com essa taxa de juros hoje, deve estar uns 15%. Até 15% de ROI, o banco não está gerando valor acima do risco, né? do capital mais o risco. Então, o que interessa para a gente é o quanto eles conseguem acima. Conseguir 7 pontos acima, muito forte. Né? E o NPL, né, caiu 4 pontos, 0,4 pontos. Né? Esse dado aqui no Banco do Brasil deve vir pior. Então, vamos ver. Então, o ROI 22, bem acima do custo do capital, com risco. O NPL em queda, carteira em alta. Né? Porque pensa assim, é fácil, assim, não digo fácil, mas é mais fácil você ter uma provisão para devedores, né? Em queda, se você ficar mais conservador para emprestar o dinheiro. Mas quando você aumenta o empréstimo do dinheiro, né? E mesmo assim terem tá em queda, né? Não que eles não estejam conservadores, eles estão soltando dinheiro à torre direita, mas eles não tiveram restrição para emprestar dinheiro. Né? Então, esse dado combinado é muito forte. E outro dado aqui, né? Não é nem no balanço, o balanço a gente já viu aqui por cima, já deu para ver, não precisa ir muito em cima disso aqui, não. Né? É que eles falaram que possivelmente vai vir dividendo forte, extraordinário no começo do ano. Né? Então, é uma outra. Mostra o seguinte: que eles estão com excesso de capital. Né? Então, eles não vão fazer merda, vão distribuir dividendos. A Inja também não vi, eu nem vi que tinha saído. Mas daí a gente vai fazer. Daí a gente acompanha, vai fazer bastante webcast e tudo. Né? A Droga Riot vai fazer também. Hoje eu marquei esses dois, mais o da Gerdau para fazer. Né? Então, ontem eu fiquei vendo a eleição americana, eu não fiquei estudando muito. Estudei só da Gerdau ontem. Da Gerdau veio de novo, que eu falo, né? A cotação cai, não sei o que lá, mas os resultados estão vindo bons, né? O 12 Minas também já veio melhorzinho. Não veio tão bom igual da Gerdau, mas veio bonzinho também. Então, as vendas de aço aumentou, né? Quando a gente fala volume e preço, né? Mesmo preço não ainda tá, não está dando aderente por causa da China. Né? A empresa ela conseguiu aqui, tá vendo? Vendas de aço 2.800 para 2.700, aumentou um pouquinho. A receita líquida 17 para 17, né? Aumentou mais ou menos o que aumentou. Então o preço é óbvio que mais ou menos estava em queda, mas não caiu mais, né? O EBITDA 3 bilhões, 3.300. Teve algum aumento de custo aqui. Não, não foi grande coisa, mas teve algum aumento de custo, né? Lucro líquido 1.400, 1.500, né? Então, veio bem parecido com o ano passado, um setor ainda que não está ainda no ciclo de alta, super tranquilo, né? Teve um recebimento aqui, você pode ver que é o fluxo de caixa livre aqui, ó, foi bem alto, né? Porque eles receberam 1.800, né? Mesmo assim, teria sido alto, né? Então, também, no mesmo caso, a Klabin, a gente vai ver o fluxo de caixa, que é importante. Praticamente não tem dívida. O dado que importa aqui é o seguinte, né? Não quer dizer que vai acontecer, que não vai acontecer, estamos só falando perspectiva de mercado, né? A Jordão é muito forte nos Estados Unidos, né? E o mercado, ele está, vamos dizer assim, a eleição do Trump, uma das empresas que devem ser, podem ser beneficiadas com a eleição do Trump é a Jordão. Né? Por isso que ela está subindo forte hoje, né? Além do balanço que foi bom também. Se vai ou não vai, né? É outros 500. Então, outro dado aqui é sempre a geração é fluxo de caixa livre. Né? Uma empresa que não está no ciclo de alta, que tem o fluxo de caixa livre positivo, né? Aqui, ó, né? Ele foi positivo em 3 bilhões, ele sai do EBITDA daqui, né? Ele teve um incremento, uma melhora de capital de giro, né? Teve o CAP, quer dizer, o EBITDA sustentou o CAP, né? Daí teve esse não recorrente aqui de 1.800, mas mesmo sem esse não recorrente de 1.800, teria sido 1.100 aqui, positivo, ainda fosse de caixa. Então, está num ciclo, não vamos dizer assim super de baixa, mas razoavelmente de baixa, a siderúrgica por causa do aço chinês, mas está indo de boa. Mais cedo ou mais tarde ela entra no ciclo de alta. Então agora vamos responder as perguntas. Ainda a gente vai fazer, eu não vi que tenha saído o balanço dela. A do Brasil nós vamos fazer também. Por que o investimento em energia solar e eólica ainda não está fazendo, trazendo muito resultado para a gente? Está trazendo, lógico que está trazendo. Questão do Banco do Brasil ter que pagar. Isso daqui eu não vi essa notícia, acho que não tem. Vamos deixar essa notícia bem. Não acredito que seja verdade. Se tivesse saído alguma notícia realmente aderente sobre isso, a gente teria visto. E duvido que o Banco do Brasil. Não sei se está falando uma coisa histórica aqui. Vai ficar pelo banco. Isso aqui é coisa. Não tem nada a ver. Vamos nem entrar nesse assunto. Então, acho que fizemos três balanças. Vou fazer o da Engie também, né? Já que não tem pergunta. Já faz o da Engie já. Eu não vi que tenha saído. Senão fica acumulando muito para sexta-feira. Talvez a gente vai ter que fazer sexta e sábado, né? Arco Líquido ajustado em terceiro trimestre foi 666 milhões, valor 28% abaixo no alcançado, basicamente da ocorrência da alienação. É, vendeu a TAG, né? Menos receita. Né? Mas é o que a gente sempre olha o EBITDA, né? Principalmente no caso da Engie, que tem um monte de dor de crescimento. Né? É, então tem uma redução de 5%, também deve ser por causa da TAG. Receita líquida operacional caiu 1%. Então quer dizer que o preço melhorou. Quando a energia vendida, sem considerar a operação de trade, foi 4%. Não, foi o preço. O preço caiu um pouquinho, foi o volume que aumentou um pouco. Aqui também, esse trimestre, ela arrematou um leilão grande de 800 quilômetros. Né? É, Estado de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. Então, aqui vai dar mais uma dor de crescimento na Engie. Entraram mais aerogeradores. Então, foi um trimestre normal, né? Não precisa nem entrar muito em detalhes aqui. Vamos só dar uma olhada nos ramp-ups aqui, para ver como que está. Né? É, mais 36 aerogeradores com teórico da SOA foram autorizados. São em teste as primeiras usinas em conjunto fotovoltaico do Sol. O balanço veio praticamente flat com o ano passado. Então... Isso considerando que ano passado tinha TAG e esse ano não tem, né? Projeto de transmissão. Está em construção, né? Esse daqui vai inaugurar em 2029. Céu da Sorá atingiu 80%. A Sussol está em 58%. Esses projetos, conforme eles vão avançando, vai diminuindo a dor de crescimento. Então, outro balanço bem tranquilo. Para a gente que é investidor da Baster, é só vamos esperar o próximo. Né? Então, acho que é isso aí. Né? É, a gente fez os quatro balanços. Semana que sexta-feira a gente faz outro Baster Webcast e faz o resto. Se não der para fazer o resto, a gente faz sexta e sábado. Parece que vai ter bastante balanço hoje e amanhã. Então, até depois. 5 horas vai ter Baster Webcast com a Log. Talvez atrase um pouco, talvez a gente tenha que passar para amanhã, outro dia, porque o filho do diretor está doente. Né? Então ele falou que pode atrasar, pode ter que passar para amanhã, depois, vamos ver. Mas a priori está mantido aí para 5 horas.